בעזרת השם, דף ס"ו, תודה רבה כמה עולה פסואר, שלום עליכם, בבינו זון עובדיו. סתם עוזר ס"ו, נקוורת הליניה, עד כאן לא פליגי. ובוזון דבעת שיתלה בי חנינה עירה בעילה, נודף ג'יומטי, נוען עושה סונטו אגורה, איתום, הגמרא ג'יזו סיגינצ'יה, הוניקו דבעת שנטריאליס, אלא דמר סבר שינוי קונה ומר סבר אין שינוי קונה. É um debate específico com relação à lei do Shinui, vamos ver o que é Shinui melhor na sequência. Avaliando o Shinui, Kulama Kedemeikara Meshale. Porém, com relação ao pagamento, todos concordam que se avalia o valor que o ladrão tem que pagar, levando em conta o momento do roubo. Explicando melhor, o assunto é com relação ao Ganaf. O ladrão que furtou, roubou secretamente, a Torá diz que ele tem que pagar o dobro do que ele roubou. Se ele roubou um boi, ele abateu o boi ou vendeu o boi, tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Se o animal que se trata é um carneiro ou um cabrito, então ele tem que pagar 4 vezes o valor do animal se ele vendeu ou abateu. E Rabi Hanina e Rabi Lá, eles concordam com relação à lei da avaliação do valor que o ladrão tem que pagar. Que de Meikara Meshale, digamos que o ladrão roubou algo que valia 4 moedas e esse objeto, no momento do julgamento desse ladrão, vale uma moeda só. O ladrão tem que pagar o dobro do que ele roubou. Então, Rabi Hanina e Rabi Lá concordam que para avaliar esse dobro, temos que saber quanto o objeto valia no momento do roubo, valia 4 moedas. Então o ladrão, o ganaf, paga 8 moedas. Os dois concordam com isso. Dektane Meshulem Tashlum Mekefer, Tashlum Arba Vechamisha Ken Sheganaf. E a prova disso é que Rabi Hanina e Rabi Lá estavam debatendo a explicação de uma certa braita. E eles concordaram com o que a braita diz com relação ao Kefer, com relação ao pagamento do dobro. Ken Sheganaf. O objeto valia 4 moedas na hora do roubo, o ladrão paga 8. Leima Teavet Yufta de Raf. Então, se essa explicação da Braita seria uma prova contra Rav, que disse Rav? Damar Rav, como disse Rav, vimos ontem, querem que chegue Rav? Tashumei Kefir, Tashumei Arba Vechamisha Keshat Amadabadim. Rav também se trata de um caso desses. O ladrão roubou um boi que valia 4 moedas e na hora do julgamento o preço do boi caiu no mercado e valeu uma moeda só. Rav disse o seguinte: quando vamos avaliar o valor bruto a ser pago, digamos que o ladrão ele abateu o boi, tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Uma vez é o valor bruto, é o querem. Querem quem chega na. Diz Rav que o ladrão roubou um boi que vale 4 moedas, então esse é o valor bruto que ele tem que pagar. Fora isso, tem que pagar mais 4 vezes o valor do boi. Para isso, vamos saber quanto o boi valeria na hora do julgamento. O preço caiu no mercado, vale uma moeda só, então o ladrão vai ter que pagar mais 4 moedas. 4 moedas é o valor a ser pago pelo bruto, pelo querer, é o valor do boi na hora do roubo, e mais 4 vezes que ele tem que pagar, são 4 vezes o valor do boi na hora do julgamento, que valeria uma moeda só, paga 4 moedas. Assim disse Rav, e também com relação ao do dobro, disse Rav a mesma coisa. O ladrão roubou um objeto que valia 4 moedas, na hora do julgamento valia uma moeda só. O valor bruto a ser pago é o valor do objeto na hora do roubo, 4 moedas. Com relação ao dobro, vamos saber quanto o objeto vale na hora do julgamento, valia uma moeda só. Então, o ladrão tem que acrescentar mais uma moeda. Assim disse Rav. E a Breta, que a gente viu antes, não falou assim. A Breta diz que para calcular o dobro também vamos levar em conta quanto o que foi roubado valia na hora do roubo. 4 moedas seria uma contradição entre Rav e a Breta. Responde a Rava de Sirava Tlaim Kedemeikara Damim Keshelachshav. Explica a Rava que o que Rav disse não tem a ver com o que a Breta disse. Tem dois casos. Falava o seguinte: o caso da Breta é que o ladrão roubou um animal que valia 4 moedas e na hora da devolução vale uma moeda só. Nesse caso, disse a Braita, uma vez que o ladrão está devolvendo o animal que ele roubou, o mesmo animal, então o ladrão está certa forma, revertendo o roubo. Roubou um animal, devolveu o mesmo animal. E está obrigado a pagar por causa do momento do roubo. No momento do roubo, esse animal valia 4 moedas. Esse é o valor que vamos usar como referência para calcular quanto o ladrão tem que pagar. Valia 4 moedas, o ladrão tem que pagar o dobro, paga mais 4. Total de 8 moedas. Esse é o caso da Braita. Rav concorda com a Braita. Damim Keshelachav. Rav se trata que o ladrão tem que pagar em dinheiro. Ou seja, o ladrão roubou um animal que valia 4 moedas. Esse animal, na hora do julgamento, valeria 1 moeda só. O valor caiu no mercado. Fala Rav. Nesse caso, especificamente, que o animal não está mais disponível para ser devolvido. Damim, o ladrão vai ter que pagar em dinheiro. A lei é diferente. O valor bruto a ser pago refere ao momento do roubo, 4 moedas. Para calcular o dobro que o ladrão tem que pagar, vamos avaliar quanto o animal vale na hora do julgamento. Por quê? Porque nesse momento que o animal não está mais disponível, o tribunal obriga o ladrão a pagar, como qualquer devedor, a pagar uma dívida. O ladrão se tornou um devedor no momento que ele não tem mais o animal para devolver. Nesse momento que o ladrão se tornou um devedor, quanto o animal valeria? Uma moeda só. Então, para calcular o dobro, vamos levar em conta esse valor na hora que o ladrão se tornou um devedor. Então, tem que acrescentar mais uma moeda. Vai pagar 4 moedas para o Keren, que é o valor bruto, que era o valor do animal na hora do roubo, e mais uma moeda referente ao pagamento do Kefer, do dobro. Não tem uma contradição? São dois casos diferentes, explica Rava. Amar Rava, disse Rava. Shinui Kone Ktiba Betamina. A lei do Shinui, o ladrão roubou madeira e transformou a madeira em utensílios. Aconteceu um Shinui Masé, aconteceu uma transformação física relevante do objeto. Os utensílios não foram roubados, o que foi roubado foi madeira. Os utensílios é algo novo que surgiu. Os utensílios pertencem ao ladrão e o ladrão tem uma dívida para com a vítima do roubo. E o ladrão tem que pagar em dinheiro, não tem a obrigação de dar os utensílios para o dono da madeira que foi roubada. Fala Rabba, essa lei do Shinui tem fonte na Torá e foi mencionada nas Mishnayot também. Ktiva, onde a Torá menciona essa lei, a Torá fala que o ladrão tem que devolver o roubo que ele roubou. Por que a Torá tem que falar essa redundância, o roubo que ele roubou, a Shergazal, para que dizer isso? Fala, explica aqui a Gemara, e o que ele Shergazal ia fazer? Vem lá, damim be'am ba'ishkumi. O que eu posso dizer é que se o ladrão roubou madeira, e tem a madeira ainda, o ladrão tem a obrigação de devolver essa madeira para a vítima. Isso significa Shergazal. Se está na mesma situação do que estava quando foi roubado, devolva isso mesmo. Porém, se aconteceu um Shinui Masé, a madeira se tornou utensílios. É algo novo. O ladrão se tornou dono desses utensílios, tem uma dívida para o dono da madeira que foi roubada, a vítima do roubo, a pagar em dinheiro. Isso se vê do Pasuk, essa lei do Shinui. Tanin e a Mishnah fala isso também. A Gozeretzim e a Sankelim. O ladrão roubou madeira, transformou madeira em utensílios. Semer e a Sankelim. Ou roubou lã, transformou a lã em uma roupa, mexerem que já está dizer lá. O ladrão não tem que dar a roupa para a vítima do roubo, não tem que dar os utensílios para a vítima do roubo. Paga em dinheiro o valor da madeira que ele roubou ou o valor da lã que ele roubou. Então, se vê essa lei do Shinui, aconteceu uma transformação relevante. Shinui Masé, uma transformação física do objeto. O ladrão se tornou dono do produto final. Esse produto final não tem que ser devolvido ao dono. É uma dívida que ele deve. Inanim, outra Mishnah, lo yispik litno lo, ache tzvao, patur. A lei é que a pessoa que ele corta a lã de 5 ovelhas tem a obrigação de dar reshit hagez, parte da lã, para o Kohen. O que acontece se essa pessoa fez algo de errado? Ele tingiu a lã antes de dar a porção do Kohen. Aconteceu uma transformação relevante da lã, a lã foi tingida, não é a mesma lã. Essa pessoa está isenta de dar a porção do Kohen. Ele fez algo de errado, ele causou que ele essa isenção, mas ele está isento na prática, não tem que dar essa lã tingida para o Kohen. Aconteceu um Shinui relevante, uma transformação D'Alain. A Mashinui Konen se vê daqui então claramente do Pasuk, das Mishnayot, que a pessoa se torna dono por causa dessa transformação. No caso do ladrão, ele não tem que devolver o próprio objeto, produto final. Yusham Amrigabana de Gnikni. Os sábios nos ensinaram que o Yush Tenen Konen, ou seja, o ladrão, ele roubou um boi. Shimon, a vítima do roubo, desistiu de conseguir esse boi de volta. Ele passou pelo Yush. Os sábios nos ensinaram que o ladrão se torna dono desse boi e tem uma dívida para Shimon para pagar esse valor roubado, mas não tem a obrigação de pagar, devolver o boi. Mioloi Adina de Deuraita e de Rabana. Porém, fala Rabba, nós não temos certeza se essa lei é uma lei pela Torá ou um decreto rabínico. Explica Rabba. E Deuraita me deava Motse Aveda. Se essa lei do Yehush é uma lei da Torá, então a fonte disso seria do caso de Motse Aveda. Reuven achou dinheiro perdido na rua. Shimon já tinha desistido desse dinheiro. Reuven pode ficar com o dinheiro. É bonito que Reuven vai buscar o dono, mas ele pode ficar com o dinheiro. Então, explica Gemara, Motse Aveda Lav Kivan Demiai Shmara Miná Mikami Detit Leyadei Kanelei. Então, assim como a gente vê no caso desse objeto perdido, o dono já tinha desistido desse objeto, aí veio o Reuven e achou o objeto perdido, pode ficar com isso. Hainami Kivan Demiai Shmara Kanelei. A mesma coisa com relação ao ladrão, possivelmente. O ladrão roubou. O dono desistiu desse objeto roubado, o animal. O ladrão poderia ficar com esse objeto roubado pela Torá, assim como a pessoa pode ficar com o que ele achou perdido na rua pela Torá. A Makan, então, seria talvez uma prova que a lei do Yehush é uma lei pela Torá, também no caso do ladrão. O Dima Lodamia, Leavedá, ou talvez não, a lei do ladrão seria diferente da lei do objeto perdido. A Vedá, onde que a Taileadê, isso é uma diferença bem grande. Quando Reuven achou o dinheiro perdido na rua, Shimon, o dono, já tinha desistido desse dinheiro, já passou pelo Yehush. Quando Reuven se apossou do dinheiro, ele se apossou num momento permitido, então ele pode ficar com isso. Já no caso do ladrão, ele se apossou do roubo, obviamente de forma proibida. Depois, a vítima do roubo desistiu. Então, poderia dizer que pela Torá, o ladrão teria a obrigação de devolver o que ele roubou, mesmo que o dono já desistiu, porque ele se apossou disso no momento proibido. Teria que devolver pela Torá. Vieram os sábios e decretaram que ele pode ficar com isso. Por quê? Biplen Takanat HaShavim. O conselho de Takanat HaShavim são alguns decretos que os sábios decretaram para facilitar a tchuvá do ladrão. Os sábios quiseram estimular o ladrão a tentar consertar o que ele fez. Os sábios disseram que o ladrão roubou, digamos, um relógio. O dono já desistiu desse relógio. O ladrão pode ficar com o relógio, mas paga o valor do relógio para o dono, paga em dinheiro. Dessa forma, ele está consertando o que ele fez. Porque se o ladrão tivesse que devolver o próprio objeto roubado, pode ser que ele não ia querer fazer isso, possivelmente nem ia devolver o objeto, nem o dinheiro. Então, para estimular o ladrão a tentar consertar o que ele fez, pelo menos pagar o valor roubado, os sábios disseram que se o dono já desistiu do objeto, o ladrão pode ficar com isso e paga o dinheiro. Então, temos dois lados da moeda. Não sabemos se essa lei da desistência do dono, que torna o ladrão o dono do objeto roubado, é uma lei pela Torá ou uma lei para um decreto rabínico. Rav Yosef amar Yush no konev afirme de Rabbanan. Rav Yosef discute com todo o debate. Rav Yosef sustenta que quando o dono do objeto roubado desiste, o ladrão não se torna dono, nem para a lei da Torá, nem para a lei rabínica. Então, fala Rav Yosef, essa questão nem começa. Yush no konev. O ladrão roubou algo, ele tem que devolver. Mesmo que o dono já desistiu, tem que devolver. E Rava discute. Fala, eite ver Rav Yosef de Rava. Rav Yosef perguntou para Rava, uma prova contra Rava. Gazal Hametz Avar Alava Pesach. Veremos a página. Omelo Areshel Halefanecha. O ladrão roubou Hametz de Shimon antes de Pesach. Roubou pão, por exemplo. Passa Pesach, O ladrão chega para Shimon e fala: Shimon, eu roubei o seu pão, o seu hametz, te devolvo o pão, tome o seu pão de volta. O problema é que aconteceu uma diferença bem grande no valor do pão. O pão antes de Pesach era permitido, valia. Passa Pesach, o pão se proíbe. O pão, o hametz que está na posse do judeu em Pesach, como sabemos, depois de Pesach está proibido, não vale nada. Hametz já vai lavar Pesach. Mesmo assim, o ladrão chega para Shimon e fala: Shimon, eu roubei o seu pão antes de Pesach, tome o seu pão de volta. E o ladrão fisicamente devolveu o que ele roubou, é suficiente. Mesmo que o valor é bem diferente, valia X e agora vale zero, ele fisicamente devolveu o pão que ele roubou, sai da obrigação. Fala você, vai que vai demata ida nissura vadai miash. Shimon, a vítima do roubo, na hora que o pão se proibiu, ele obviamente desistiu desse pão. Ele sabe que esse pão está proibido, não vale nada. Ele desistiu da posse. Isso é cada tarjush kana. Amanhã o melo é chegar o faneja. Vem me aí para estrumirei. Fala você, se você raba tem razão que quando o dono ele desiste do objeto roubado, o ladrão se torna dono e tem uma dívida para pagar em dinheiro referente ao que ele roubou. Então, quando chega a hora que esse pão se proibiu, o dono desistiu desse pão. O ladrão se tornou o dono do pão e tem uma dívida a pagar à vítima do roubo, pagar em dinheiro. Então como é que ele pode chegar depois de Pesach e falar: olha, Shimon, tome o seu pão que eu roubei? Ele não é suficiente, ele tem que pagar em dinheiro o valor roubado. Dar o pão que não vale nada não será suficiente. Uma prova contra a Rava, você vê dessa prova de Rav Yosef, como Rav Yosef, que a desistência do dono não torna o ladrão dono do pão. Por isso ele pode falar: olha, eu roubei de você o seu pão ainda pertence a você, tome de volta. Amalei respondeu Rava, que caminha na Zemitesh vezer o tseliknot, vai Zemitesh vezer ele o tseliknot. Fala: Rava, eu não estava me tratando desse caso. Para que o ladrão se torne dono do objeto roubado, tem que ter dois fatores. Um fator é o Yush, a desistência da vítima do roubo, desistiu da posse. Outro fator é que o ladrão queira adquirir isso que ele roubou. Aí ele se torna dono. No caso do Hametz, o dono, ele desistiu. Mas o ladrão não quer ser dono desse Hametz, ele não tem o que fazer com esse Hametz, é proibido comer, proibido vender, proibido dar de presente também para um goi. Então, o ladrão não tem interesse em se tornar dono desse Hametz. Portanto, fala Rava, nesse caso eu concordo que o ladrão não é dono do Hametz. Chega depois de Pesach e fala: olha, eu roubei de você o seu pão, tome de volta. E te dá Abai ele Rava. Abai perguntou para Rava, referente a esse debate, Korbanov e Logazu. Fala Abai, tá? Explicando o Passuco. A pessoa sendo a obrigação de um sacrifício, se ele traz Korbanov, o sacrifício dele. Se ele traz um sacrifício roubado, ele não sai da obrigação ao sacrifício. E Ridami, fala Abai, sobre qual caso a Breta se trata. E Leima Lifneius, Lamalikrapshita. Seu caso é que o ladrão roubou um boi laico de Shimon. E o ladrão santifica o boi para o Betamidash com o sacrifício e traz o sacrifício. É óbvio que esse sacrifício é inválido. Por quê? Porque o ladrão, ele pegou um boi que pertence a Shimon ainda. Shimon nem desistiu do boi. E ele santificou o boi, mas isso não, a santificação não é válida. O ladrão não é dono do boi para santificar. E saindo sacrificar esse boi no Bet HaMikdash, e tendo sacrificar um boi laico, Hulin Barazara, é óbvio que esse sacrifício é um sacrifício inválido. Então não pode ser que sobre isso a Breta veio inovar a lei. Ela lavra Harius. Não deve ser que a Breta se refere a um outro caso. O ladrão roubou o boi de Shimon. Shimon já desistiu do boi. E o ladrão certificou o boi para o Bet HaMikdash, trouxe como sacrifício, o sacrifício é inválido. Shmaminai, o Shlokan, fala Abai. Se vê daqui uma prova, como Rav Yosef, contra Rava, a vítima do roubo desistiu do boi, o ladrão não é dono desse boi, por isso, quando ele traz o sacrifício, é um sacrifício inválido. Porque se o ladrão tivesse se tornado o dono do boi, ele tem uma dívida a pagar para a vítima do roubo, o boi é dele, ele santificou o boi, fez o Ekdesh, trouxe o sacrifício, é um sacrifício válido, E a Brenda diz que não é válido. Então, o que você vê daqui? Que essa desistência do dono não torna o ladrão dono do boi. Por isso, o sacrifício é inválido. Assim pergunta a Baia sobre a opinião de Rava. Amaleirava, o Letamei Hadetana. Falava, conforme o seu raciocínio, olha só essa braita. Mishkavo velo agazul. A breta se refere ao caso do Zav. O Zav é uma pessoa impura, impureza do corrimento, no caso do homem, sai do membro dele, um certo corrimento impuro, no caso da mulher, ela vê sangue, não na época de lidar, não na época de menstruação. A pessoa está impura, impureza de Zav do corrimento. A Torá fala que se a pessoa impura senta no assento dele, o assento se impurifica. Fala breta mishkavo velo agazul, que a Torá veio dizer que se a pessoa sentou no assento dele, se impurifica. Mas se ele roubou um assento e sentou no assento, o assento não se impurificou. Ele não, essa pessoa impura não tem a força de impurificar algo que pertence a outro, algo roubado. E ridami, fala Rava sobre qual caso a breta se trata. Ilima de gazal amra veav de mishkavo. Se o caso é que o ladrão roubou lã e transformou a lã num assento. Será que esse é o caso? Mikale manda marche no imacendokan. Todos concordam que nesse caso, o assento pertence ao ladrão. Para acontecer uma transformação física, um chino imacê de lã para assento. Então nesse caso, o assento pertence ao ladrão e é óbvio que o assento vai se impurificar. Não é esse o caso da Braita. Ela mais trachlene, mas de gazar mishkav de chavre. Então fala, o caso é que o ladrão roubou um assento de Shimó. Ladrão impuro e impureza do corrimento sentou nesse assento, não impurificou. Esse é o caso da Braita. Achneme de Gazal Corban de Rav. Então falava também a Braita de antes, Corbanovelo Agazul, no caso do sacrifício. Se trata que o ladrão roubou um animal de Shimon que já tinha sido santificado ao sacrifício. Já pertencia ao Betamigdash. O ladrão roubou esse animal. Isso pertence ao Betamigdash? O ladrão não tem agora autoridade de pegar esse sacrifício que foi designado por Shimon e ir trazendo o Betamigdash como sacrifício dele. Ele não sai da obrigação, um sacrifício inválido, um sacrifício roubado. Esse é o caso da Braita, fala Rava, e não tem nenhuma prova para o assunto da desistência, o assunto do Yush, é um caso à parte. Shimon que fez o sacrifício que ele santificou. O ladrão roubou esse sacrifício, ele não sai da obrigação com o sacrifício roubado. Então não tem prova ainda. Eite ve Abai de Rabi Yosef. Abai perguntou para Rabi Yosef. Orot shel bal habayit machshava metamata. Com relação à lei da impureza. Sabemos que uma matéria-prima, como uma tela de couro, não é vulnerável a receber a impureza. Algo impuro encosta nessa tela de couro, a tela continua pura. Porque é matéria-prima. Quando temos um produto final, como um utensílio, esse utensílio e é vulnerável a receber impureza. A matéria-prima não. A matéria-prima é um intermédio para chegar no produto final. A matéria-prima não é vulnerável a receber impureza. O produto final, sim. Fala a Mishnah, Orotir Balabait. Reuven, dono de uma tela de couro. Machshava metamatan. Digamos que a tela de couro não está bem cortada, mas Reuven, o dono, decide que ele vai usar essa tela de couro como um assento. Ele tornou a matéria-prima um produto final. Ele acabou de decidir que vai deixar a tela como está e usar como um produto final, como um utensílio, um assento. Então agora essa tela de couro está vulnerável a receber impureza, é um utensílio. Já no caso de um vendedor de telas de couro, ele compra o couro, curte o couro e vende. Ele diz que essas telas de couro vão ser servidas como assentos. Isso é irrelevante. Por quê? Porque se vem alguém dizendo que ele quer uma tela de couro para fabricar um sapato, o vendedor vai vender. Essa decisão dele de que essas telas de couro vão ser usadas para certo uso não tem nenhum significado. Quem tem essa autoridade é aquele que vai comprar a tela de couro e vai decidir se vai usar a tela de couro como ela está, como um produto final, usar como um assento, por exemplo, ou não, como matéria-prima para um sapato. A decisão do comerciante é irrelevante com relação a esse assunto. Falta na cama. Uma pessoa furtou uma tela de couro. Então, falta na cama, o dono dessa tela de couro, a vítima do roubo, já desistiu de conseguir essa tela de volta. Não sabe quem roubou. Ele desistiu. O ladrão se tornou o dono. Ele decidiu usar essa tela de couro como ela está. É um produto final. Sendo um produto final, é vulnerável a receber a impureza. Porém, no caso do Gazlan, Se o ladrão assaltou essa vítima e roubou a tela de couro, a vítima sabe quem é que roubou, ele não desiste por padrão dessa tela de couro, ele sabe que ele vai poder talvez conseguir de volta. Então, nesse caso, não teve o Yehush, não teve a desistência, o Gazlan, que assaltou, não é dono e não tem poder de decidir que essa tela de couro é um produto final. Assim fala Tanaka. Rabbi Shimon Omer, Chilufa Dvarim, fala Rabbi Shimon justamente o oposto. Shel Gazlan, Machsham Metamatam. Shel Ganav, El Machsham Metamatam, Lefishmet Yeshua Baali. Fala Rabbi Shimon justamente o oposto. Se veio alguém e assaltou o dono desse couro, o dono do couro tem medo dessa pessoa. Viu uma pessoa perigosa, violenta, desiste de conseguir essa tela de volta. Então o Gazlan, que assaltou, é dono. Sendo dono, ele decide que essa tela vai ser usada assim mesmo, como produto final, é vulnerável a receber a impureza. No caso do ladrão que furta, rouba secretamente, o dono do couro não tem medo dessa pessoa. Viu que é uma pessoa que tem ele próprio medos, por isso roubou secretamente. Então a vítima do roubo não desiste desse couro. Sendo assim, o Ganav não é dono desse couro, não tem poder de escolha de decidir que a tela vai ser usada assim ou assado. Então a tela não está vulnerável a receber a impureza. Fala na Vishma Minai Yushkana. De qualquer forma, se vê dessa Mishnah que quando o dono dessa tela de couro desistiu da tela, o ladrão se tornou dono e tem poder de escolha em falar que essa tela vai ser usada como um assento, como um produto final, e é vulnerável a receber a impureza, uma prova comorada. Você disse que a desistência não é suficiente para tornar o ladrão dono. Você vê dessa Mishnah aqui, sim. Amarlei respondeu a Yosef. Ah, Rabi Maas, queria que conte aqui. Falei, Yosef, não tem nenhuma prova dessa Mishnah. Pode ser que o caso é que realmente o dono da tela desistiu da tela. Fez o Yush. E o ladrão quer usar essa tela de couro como um assento. Mas, além disso, ele cortou a tela sob medida. Cortando a tela sob medida, ele fez uma transformação física na tela. Então essa transformação física, depois que o dono já tinha desistido, é suficiente para tornar o ladrão dono da tela. Mas se o ladrão não fez nada, não há transformação física, fala Rebbe Yosef. Talvez a Mishnah concorda com a opinião de Rebbe Yosef, que a desistência do dono não é suficiente para tornar o ladrão dono do couro. Matkiflar Rabba Barav Hanan perguntou Rabba Barav Hanan, Belo Itzvashanuka. O caso dessa Mishnah que a gente acabou de ver é um caso que o ladrão designou essa tela de couro para ser usada como toalha. Veitzba, entre Hakitsua, e o fato do ladrão ter cortado a toalha sob medida é irrelevante, não é uma transformação física relevante. Por quê? Porque muitas pessoas usam uma toalha que não está cortada sob medida, então o fato do ladrão ter cortado ou não, não é levado em conta, não uma transformação física relevante. Por quê? Porque não era indispensável cortar a sua medida para usar essa tela de couro como toalha. É irrelevante. Então volta a pergunta para você. Shinoimase não existe aqui, não existe uma transformação física. Então por que o ladrão se tornaria dono? Só por causa da desistência do Yehush, da vítima do roubo, o dono original. Uma prova contra você, se dessa Mishnah, que a desistência por si só torna o ladrão dono. Fala agora, Haimirta Kashebaraba Rav Yosef Estrimitardeshnim. Essa pergunta é a pergunta que Raba tinha contra a opinião de Rav Yosef durante 22 anos. Veio e Farka e Rav Yosef não tinha resposta. Aliat Rav Yosef Bereisha. O Pirka. Até que Raba faleceu, Raba era o Rosh Yeshiva e Rav Yosef tomou o posto de líder da Yeshiva e ele respondeu. Shinui Hashem ki Shinui Maase Dami. Falou Rav Yosef, assim como existe a lei do Shinui Maase, uma transformação física do objeto roubado de madeira para utensílios, por exemplo, e os utensílios pertencem ao ladrão, assim também a mesma lei no caso de Shinui Hashem, quando o objeto mudou de nome. Shinui Maase Maitama Meikara Etsi Mashtakelim. Shinui Hashem Na Meikara Karolei Mashcha Vashta Ivazi. Fala Rav Yosef explicando. O ladrão roubou madeira e transformou a madeira em utensílios. Os utensílios é algo novo. Pertence ao ladrão. O ladrão tem que dar dinheiro para a vítima do roubo para pagar pelo roubo. Mesma coisa com relação à transformação do nome. Shinui Hashem. Esse pedaço de couro que o ladrão roubou era chamado de como? Tela de couro. Mashka. E agora, depois que o ladrão designou essa tela para ser usada como toalha, como você chama isso? Toalha é um outro nome, é um outro status. Isso por si só é um shinui, é uma transformação. Estou falando, Yosef? Uma transformação do nome somado com a desistência do dono, dono ladrão, dono atual dessa tela de couro, uma toalha agora, e essa tela é vulnerável a receber impureza. Porém, fala Yosef, somente a desistência do dono não é suficiente. Tem que ter um shinui também, uma transformação também. Paramos aqui por hoje. Vamos continuar analisando esse assunto de shinui Hashem, mudança do nome, na sequência da seguinte. E vamos ver também a lei de shinui Ahozê Lebriatô. O que acontece com a transformação? Uma transformação que pode ser revertida. Será que tem a mesma lei do que a transformação que a gente viu até agora? Ou será que não? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém.